gratuita, 46% afirmaram que pretendem assistir, enquanto 49% disseram que não. O ex-embaixador brasileiro em Washington e Londres, Rubens Barbosa, classificou o novo tarifaço dos Estados Unidos como uma imposição do presidente Donald Trump e não uma negociação. Em entrevista ao jornal O Globo, ele destacou o caráter político no ataque do secretário norte-americano Marco Rubio ao presidente Lula. Para o diplomata, possíveis retaliações ao governo brasileiro podem prejudicar a economia nacional. Rubens também afirmou que o PIX e o desmatamento não tiveram a menor relevância na iniciativa da Casa Branca. Na avaliação do ex-embaixador, as decisões do Planalto e do Supremo Tribunal Federal sobre as Big Techs norte-americanas foram decisivas para a taxação. No horário de Brasília, 12:37.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, de meio-dia às três. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. CBN Madrugada.
Trinta e oito minutos deste sábado, a gente continua falando aqui das tarifas norte-americanas e um alívio aí para o setor exportador. Quem traz para a gente os detalhes é a Rani Veloso.
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, anunciou nesta sexta um plano de R$130 milhões para diversificar os mercados de exportação do país. A medida é uma reação ao novo tarifaço de 25% imposto pelos Estados Unidos, que pode atingir US$7,2 bilhões em produtos brasileiros. No ano passado, o Brasil exportou em valores US$38 bilhões ao país. O plano será detalhado no início de agosto e envolve 57 entidades. Parceiras de setores como alimentos, móveis e máquinas. Segundo o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller, o objetivo é reduzir a dependência do mercado americano.
Vamos trabalhar junto com as nossas 57 entidades do setor privado, com as quais nós temos parceria, e vamos ter uma estratégia de diversificação específica.
Dados da agência mostram que São Paulo e Santa Catarina são os estados mais afetados e concentram 52% do total do impacto. Em Santa Catarina, por exemplo, 68% das exportações devem ser atingidas. Miller classificou a decisão americana como absurda, argumentando que as novas taxas prejudicam também a inflação e a indústria dos Estados Unidos.
Consideramos absurda do ponto de vista comercial. Ela não tem nenhuma lógica. E não há uma entidade ou uma empresa americana que esteve junto conosco que defenda a tarifa.
A Apex também vai tentar ampliar a lista de isenção e aumentar as exportações aos Estados Unidos dos setores que já foram isentados, como o do mel e de pescados. Apesar disso, a Apex destaca que o Brasil bateu recorde de exportações no primeiro semestre, com US$185 bilhões, impulsionado pelo crescimento das vendas para a Europa e o mercado asiático, regiões que podem ser mais exploradas. De Brasília, Rani Veloso.
Meia-noite e 40, pois é, são várias frentes, né, que o governo tem que observar neste momento, não só o governo, mas o mundo todo. Né? Estamos num momento bastante conturbado, né, com essas tarifas que atingem não só o Brasil, mas boa parte do mundo. Tem a guerra entre Rússia e Ucrânia, já passa de 4 anos, a guerra entre Estados Unidos e Irã, que também, infelizmente, apesar de assinatura de acordos, de cessar-fogo, tudo não valeu nada até agora. Né? Os bombardeios continuam, essa instabilidade que traz muitos problemas para a economia, gera inflação, gera rompimento de cadeias de produção e suprimento, isso é muito ruim. A Karen Lemos tem para a gente as últimas informações.
O exército dos Estados Unidos voltou a atacar o Irã em meio a ameaças do regime dos Ayatollahs de lançar uma ofensiva total, caso os ataques continuem. Foi o sétimo dia consecutivo de ataques entre os países, que também impacta nações do Golfo. O Irã chegou a acusar os Estados Unidos de lançarem bombardeios contra a infraestrutura civil no sul do território persa. Um vídeo divulgado por agências de notícias estatais do Irã mostra pontes destruídas em uma cidade costeira. 7 pessoas morreram, ainda segundo a agência. Um aeroporto também foi atingido e houve relatos de ataques à cidade de Bushehr, no sul do país, onde está localizada uma usina nuclear iraniana. Em resposta, Teherã lançou ataques aéreos contra bases e aeronaves militares norte-americanas na Jordânia, no Kuwait e no Catar. O Irã também atacou o leste da Síria nesta sexta-feira, segundo a mídia estatal iraniana, mas tanto Damasco quanto fontes do governo americano negam essa informação. Embora o foco no Oriente Médio esteja no conflito entre os Estados Unidos e o Irã, Gaza permanece em turbulência, apesar do cessar-fogo firmado no ano passado entre Israel e o Hamas. Pelo menos 7 pessoas morreram em um ataque aéreo israelense no centro da faixa nesta sexta-feira. Foi o maior número de vítimas em um único incidente em várias semanas. De acordo com jornalistas locais, esse ataque teria ocorrido inclusive durante um funeral. As forças de defesa de Israel afirmam que o ataque teve como alvo uma célula da Jihad Islâmica Palestina. O Hamas descreveu o ataque como um crime hediondo e uma violação sistemática e contínua do acordo de cessar fogo. Com colaboração de Ana Luísa Bessa, de São Paulo, Karen Lemos.
Bom, de volta às questões nacionais, de Brasília, o João Rosa tem as últimas informações sobre o inquérito daquele roubo, escândalo do INSS, um roubo de milhões de aposentados e pensionistas. E a defesa do filho do presidente Lula, que é o arquivamento da investigação em relação a ele. Essa investigação tá parada, né? Tá sob sigilo, ninguém sabe de nada o que está acontecendo. Foi quebrado o sigilo do Lulinha. Ele tem relações ali com o careca do INSS, viajou, né? Diz que há negócios, foi lá desenvolver um negócio de cannabis, viu, Ricardo Garcia? Lá em Portugal, né? Agora, resta saber se a ligação para por aí ou não. Há suspeitas de que ele teria recebido mesada, isso está sendo investigado. Mas ninguém sabe de nada, porque está sob sigilo. E a defesa quer suspender esse inquérito, porque, obviamente, por estar sob sigilo, fica essa aura de dúvida que não é nem um pouco boa para o presidente Lula às vésperas de eleições. Então não há dúvida nenhuma, da mesma forma que o presidente Lula, a campanha petista, vai usar todas as informações que tem das relações do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, com o Sicário e companhia ilimitada, né? O Flávio Bolsonaro vai usar também essas questões. Né? Vai usar o fato de que o presidente Lula recebeu o Vorcaro lá no Palácio do Planalto, sem que essa reunião estivesse agendada. Isso é um problema, porque o presidente Lula pode receber banqueiros e recebe, sem problema nenhum, ele e qualquer presidente. Agora, por que fora da agenda? Né? Por que é levado pelo Guido Mantega, que tinha sido contratado pelo Vorcaro, né, como assessor? Por que o Vorcaro contratou o Guido Mantega, né, que foi ex-ministro do Lula, da Dilma Rousseff? Tudo isso, né, obviamente, vai surgir na campanha, né? Como vai surgir o fato de que Ricardo Lewandowski, ainda como ministro da Justiça, o escritório dos filhos de Lewandowski estava advogando para quem? Para quem, Ricardo Garcia? Né, para o Banco Master. Olha só, e segundo o site Metrópolis, ele participou de reuniões do Conselho enquanto ministro. Quer dizer, é uma coisa absurda. Então, todas essas ligações... O Vorcaro, ele criou uma teia de relações que não fazia a mínima distinção em relação a partidos, em relação a se é de esquerda, se é de direita, se é de centro. ele atacou em todas as posições, tentou se proteger no executivo, no legislativo, no judiciário, na polícia, dentro do Banco Central. Uma coisa simplesmente absurda. Esse escândalo é um absurdo de proporções ainda incalculáveis. É uma caixa de Pandora entreaberta, como a gente tem falado aqui, não é, Ricardo Garcia? Não abriram toda a caixa de Pandora ainda. Tem muita coisa ruim para sair ainda. E, obviamente, que durante as eleições agora, nas próximas semanas, vai ser um ataque de um lado e ataque do outro também. Não vai ser um atacando e o outro só defendendo. Vai estar todo mundo atacando. E os dois vão ter que se defender e explicar, porque tem muita coisa a ser explicada nessa história aí. Ouviu, João Rosa?
A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Lula, vai pedir à Polícia Federal o arquivamento da investigação em que ele é citado no caso das fraudes do INSS. Lulinha é investigado por uma suposta ligação com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. A Polícia Federal apura se ele teria atuado como sócio oculto do empresário. Em entrevista à CBN, o advogado Marco Aurélio Carvalho confirmou que fará o pedido de arquivamento do inquérito. Segundo ele, o tempo da investigação tem causado um constrangimento injustificado e não existe qualquer ligação de Fábio com os fatos investigados.
Mas se não fosse o Fábio, né, filho do presidente, provavelmente esse inquérito já estaria arquivado, né, se fosse um cidadão qualquer. Então a dúvida não nos ajuda, ao contrário, né, ela gera um constrangimento absolutamente desnecessário. Interessa a opinião pública saber e a gente também. É a oportunidade que a gente tem de mostrar que o Fábio não cometeu nenhuma irregularidade, qualquer que seja a espécie, o tipo, de nenhuma natureza, né? Então estamos muito tranquilos em relação a isso.
No início da investigação, em fevereiro deste ano, o ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra dos sigilos fiscal e telemático de Lulinha. A defesa afirma que houve vazamento dessas informações e sustenta que, até agora, não foi encontrado nenhum elemento que comprove uma relação entre Fábio Luiz e Antônio Camilo Antunes. Esse também será um dos argumentos apresentados à Polícia Federal no pedido de arquivamento. Segundo a defesa, a intenção é que o inquérito seja arquivado antes das eleições para evitar que o caso seja explorado politicamente. O pedido ganhou força após a Polícia Federal concluir na semana passada a primeira etapa das investigações sobre as fraudes do INSS. Ao todo, 48 pessoas foram indiciadas por participação em um esquema que teria desviado mais de 708 milhões de reais de aposentados e pensionistas. Lulinha não está entre os indiciados. Entre os nomes indiciados pela PF estão o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, e o Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. De Brasília, João Rosa.
Bom, esperamos que a Polícia Federal, e acredito que a Polícia Federal, o Ministério Público, está fazendo o seu trabalho, né? Já houve um indiciamento, essas pessoas têm que ser condenadas, porque se a gente dependesse lá da CPI, né? Quem acompanhou as notícias viu que não deu em nada, né? Não deu em nada. Mas acreditamos, a Polícia Federal historicamente vem fazendo um bom trabalho, porque esse escândalo é de proporções inimagináveis. A gente ouviu aí mais de 700 milhões de reais desviados de aposentados e pensionistas, muitos deles que ganham lá um salário mínimo e que tiveram inadvertidamente, ao longo de 5, 6 anos, todo mês, retirados lá 50, 60, 70 reais. Né? E essas pessoas, muitas delas, não tinham a mínima ideia que esse dinheiro estava sendo roubado, tungado mensalmente, das suas aposentadorias e pensões. Porque boa parte dessas pessoas não tem nem acesso à internet, a computador. Só vai lá no início do mês, né, Ricardo Garcia? Tem a data lá, vai lá no banco, pega o seu dinheiro e vai sobreviver. Porque a verdade é essa, né? E quem recebe R$ 1.500, R$ 1.600 aqui no Brasil hoje sobrevive. Com muita dificuldade. Agora, esses gatunos, esses larápios, ladrões, não tinham o menor pudor em forjar, falsificar assinaturas, em simplesmente incluir lá no sistema do INSS, inadvertidamente, que aquela pessoa tinha interesse em contribuir com determinado sindicato, com determinada associação. Isso é um absurdo total. E é um absurdo o fato de o INSS, e obviamente a gente sabe por quê, né? Porque o próprio presidente do INSS foi preso, estava envolvido. O INSS abriu essa possibilidade de essas associações, esses sindicatos terem o seu dinheirinho caindo na sua conta mensalmente diretamente, porque era descontado automaticamente de aposentados e pensionistas. Ou seja, era roubado automaticamente de aposentados e pensionistas. Isso é um absurdo total. Então, sempre que a gente fala desse assunto aqui, eu reitero, eu espero que pelo menos esse modus operandi, porque isso é um modus operandi, não é um sistema, não é um modus operandi criminoso, não volte nunca mais. Essa ideia de colocar o INSS, a Previdência Social, como intermediária de interesses particulares, privados, de associações, sindicatos e gatunos ladrões. Então, se esses sindicatos, essas associações, querem prestar algum serviço ao aposentado, ao pensionista, que mostrem a esse aposentado e pensionista que será um benefício, que eles vão ter algum tipo de vantagem, e façam essa negociação à parte, cobrem via PIX, via boleto, de qualquer forma, menos com desconto diretamente na aposentadoria. É o mínimo que a gente espera que esse modus operandi tenha ficado para os livros de história. Faltam 7 minutos para 1 da madrugada. Isa Morena, do Rio de Janeiro, tem as últimas informações sobre o adeus ao grande Renato Machado.
Familiares, amigos e fãs se despediram do jornalista Renato Machado nesta sexta-feira. Ele foi velado e cremado no Memorial do Carmo, no bairro do Caju, zona portuária do Rio. O velório teve a presença de diversos colegas de profissão. Leilane Neubert, que dividiu com Renato a bancada do Bom Dia Brasil da TV Globo, descreveu os ensinamentos e a última conversa que teve com ele.
Acho que o ensinamento é leia, estude, aprenda, se interesse. Renato é uma pessoa muito atenta, muito culta. Então eu acho que não dá para você ser jornalista sem ter interesse. Que eu me despedi, né, do jornalismo diário semana passada. E aí a gente falou por mensagem e ele tinha estado internado. E aí a gente combinou, ele estava em casa já. E aí o combinado era o seguinte: quando ele melhorasse, a gente ia almoçar junto de novo. Quem sabe a gente almoça lá em cima uma hora dessas.
Renato Machado morreu nesta quinta-feira aos 83 anos na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, onde estava internado e sofreu uma insuficiência cardíaca. A filha dele, a atriz Maria Eduarda Machado, chegou ao enterro abalada. Nas redes sociais, ela publicou uma homenagem ao pai, escrevendo que deu tempo de viver cada segundo. A jornalista Ana Luísa Guimarães, âncora da TV Globo, prestou homenagens e contou como era Renato Machado.
O Renato foi um grande jornalista, um grande colega, um grande amigo, um homem de uma elegância de alma incomparável. Ele vai fazer uma falta imensa.
Um dos principais nomes do jornalismo brasileiro, Renato Machado construiu uma carreira de mais de 4 décadas na TV Globo. Nessa trajetória, participou de coberturas marcantes, como a da Guerra das Malvinas, dos atentados terroristas em Paris e do desastre nuclear de Chernobyl. Também atuou como repórter especial, editor-chefe e âncora. Durante 12 anos, também fez parte do time de comentaristas da CBN. No boletim Momento do Brinde, no CBN Brasil, Renato se dedicou a apresentar dicas, histórias e curiosidades sobre vinhos. Do Rio de Janeiro, Isa Morena.
Faltam 4 minutos agora para 1 da madrugada. Vamos a Brasília com a Marina Dantas. Tem informações importantes aqui, são as novas regras sobre publicidade das bets.
publicadas por meio de uma portaria interministerial entre o Ministério da Justiça, da Fazenda e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, as regras determinam que as publicidades deverão alertar para os riscos de dependência e de transtornos relacionados ao jogo patológico e exigir uma das seguintes mensagens. Ministério da Fazenda adverte. Apostar pode causar dependência. Ministério da Fazenda adverte. Apostar faz você perder dinheiro. Ou Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. A advertência terá que aparecer na horizontal, de forma clara, legível e proporcional ao restante da publicidade. Pela regra, ela deverá ocupar, no mínimo, 10% do espaço do anúncio. As regras se aplicam também às pessoas físicas ou jurídicas que promovam, patrocinem e veiculem publicidade e ações de marketing relacionadas à modalidade. As medidas foram anunciadas pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, na semana passada. Na ocasião, ele disse que a tolerância com bets ilegais é zero. Em entrevista para o jornal da CBN, a advogada da área de tecnologia, mídia e entretenimento do Opsi Bloom Advogados, Carolina Veludo, avaliou as novas medidas como positivas e afirmou que elas podem fortalecer as proteções para o apostador.
É justamente para trazer essa maior proteção, sejam para aqueles consumidores que já possuem o hábito de apostar ou para aqueles que ainda não. Então, a publicidade, ela vem justamente nesse caminho, no caminho da divulgação, com regras claras, regras transparentes e a sinalização de possíveis riscos que essa atividade pode causar. Então, é muito benéfico, não só para o setor, mas para os consumidores, principalmente, que essas regras elas sejam cada vez mais fortalecidas e que elas sejam alteradas de acordo com o que o contexto, né, do momento, as interações sociais estão pedindo, para justamente trazer essa proteção maior ao consumidor e ao apostador.
Também na semana passada, o governo federal publicou uma portaria que já está em vigor, que define regras sobre o conteúdo das publicidades de apostas. O texto proibiu que as ações de publicidade emitam estratégias, opiniões técnicas ou análises que possam induzir ou influenciar a realização de apostas de cota fixa em determinado evento ou mercado de apostas. Ficaram proibidas também propagandas que sugiram a obtenção de ganho fácil, apresentem a proposta como uma fonte de renda, contenham informações enganosas e sejam dirigidas a crianças e adolescentes. De Brasília, Marina Dantas.
Importantíssima essa regulamentação, muito importante. O governo tem que atuar realmente em relação a esta situação, porque não há dúvida nenhuma que a febre de apostas acaba prejudicando muita gente, muitas famílias. É muito importante que a gente trate dessa questão com a relevância que ela tem, com a importância que ela tem, sempre fazendo esse alerta, que é o que a gente tem feito aqui, né? A pessoa se utilize dessas plataformas para divertimento, se quer apostar lá, mas que de forma alguma, use parcela de dinheiro, de salário que possa fazer falta ali no final do mês, né? Porque realmente, a gente só olhar as reportagens que têm sido feitas aí ultimamente para ver como isso impacta muitas famílias, causando muitas tragédias mesmo, tragédias por conta de pessoas que simplesmente perdem totalmente o controle em relação a essas apostas. Meia-noite 59, agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes, as nossas ouvintes aqui no YouTube, pessoal que participa do chat. Obrigado a Isaac Souza, também Mauro da Costa Lima. Quem mais está participando aqui? O pessoal não coloca mais 9, viu, Ricardo Garcia? Eu vou reclamar aqui, né? Estou reclamando, né? Porque agora vem o arroba e tem lá a identificação, mas muitas vezes a identificação não dá para identificar, né? Porque o que está escrito ali não é um nome, está tudo junto, né? Então a gente pede para as pessoas colocarem aqui, né, o nome, o local de onde estão teclando, para a gente, né, poder registrar também a abrangência, a capilaridade, não é, Ricardo Garcia? Né? A potência desse microfone aqui da CBN, que a gente sabe que vai para todo o Brasilzão. O Edilson Damião está com a gente aqui, Marcelo Novepo, também participando. Pedro Baião está em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Obrigado a você que participa pelo WhatsApp no 11 999 11 9981. Gilmar do Rio de Janeiro, também sempre por aqui. O Nínero Torres de Vasconcelos Filho, Jardim Luso, na zona norte de São Paulo. Também o Givaldo de Maceió, pessoal participando via WhatsApp pelo 11 999 11 9981. Professora Luciane Souza de Jundiaí, obrigado, Luciane, pelas palavras aqui, pelo carinho, pela audiência, pela companhia. E muito obrigado a você que nos acompanha também aqui na rede social, no @phcgalvão. Repetindo, @phcgalvão, você pode interagir por aqui, como faz o Jorge José, de Recife, Pernambuco. Quem está chegando também é o Wilson, de Viçosa, Minas Gerais. Valdecir está conosco também. Muito obrigado pela mensagem. Pessoal que interage via Instagram, aqui no @phcgalvão. Quem está chegando aqui é Caio Coutinho da Paixão. Obrigado, Caio, pela sua companhia. E quem chega agora é Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Sábado, 18 de julho de 2026. O presidente Lula disse que vai aguardar uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes de se pronunciar sobre a tarifa de 25% imposta sobre mercadorias brasileiras. O chefe do executivo também elogiou o Pix como um meio de pagamento confiável. A fala do petista foi realizada durante um evento realizado no Rio de Janeiro. A provisória que estabelece subsídios e isenções fiscais para evitar a alta do petróleo em razão do conflito no Oriente Médio foi prorrogada por 2 meses pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. O governo federal oferece um subsídio de R$ 1,12 por litro de diesel para refinarias e importadores. A MP foi enviada pelo Executivo no final de maio. O Congresso do Chile analisa um projeto de lei que obriga as mulheres que desejam abortos legais a ouvirem os batimentos cardíacos do feto antes de realizar o procedimento. O médico deve recusar a realização do procedimento caso a mulher não queira ouvir. A proposta foi apresentada por deputados da direita e extrema-direita. A proposta é considerada desumana por críticos da medida, especialmente no que se refere a vítimas de estupro e gestações inviáveis. No horário de Brasília, 1:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, a partir das 3 da tarde. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
1:04, 1:05 já. E como fazemos aos sábados, a gente reapresenta neste momento uma das entrevistas que fizemos ao longo da semana. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouquinho mais aí sobre a corrida presidencial. Saiu mais uma pesquisa nesta quarta-feira, pesquisa Quest, que mostra que o presidente Lula subiu de 44% para 45% e o senador Flávio Bolsonaro caiu de 38% para 37% num eventual cenário de segundo turno. Mostra essa pesquisa Quest, portanto, presidente Lula abrindo aí uma distância de 8 pontos do Flávio Bolsonaro. A nossa convidada aqui no CBN Madrugada é a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cientista política Maíra Goulart da Silva. Professora Maíra, muito bom dia, sempre um prazer tê-la conosco aqui na CBN.
Prazer é todo meu, bom dia.
O que pode explicar esse movimento, essa alta do presidente Lula e uma queda de Flávio Bolsonaro de junho para cá, hein?
Sim, me parece que o que está acontecendo é uma consolidação de tendências que caracterizam o sistema político, ou seja, eleitores menos ideologizados, menos conectados com informações políticas, acabam demorando um pouco mais para definir seu voto. E acabam fazendo isso muito através da percepção da distribuição de políticas públicas. Então, me parece que essa tendência, né, de se tudo parece estar como, ficar como está, o presidente vai se recompondo nesses setores em que a percepção de política pública, que ele está fazendo entregas em política pública, vai determinando o voto. Mas isso assim, para um público geral, pensando em dados gerais. Mas também é interessante observar a recomposição em algumas clivagens estratégicas, que tem outras motivações para serem melhoras. Por exemplo, a percepção entre jovens, a percepção entre eleitores com renda superior a 5 salários mínimos e mesmo entre evangélicos. Nesses segmentos mais nichados, talvez o impacto da querela dele com a Michelle Bolsonaro e o escândalo do Banco Master podem ser explicativos.
Você acha que esse embate aí no seio da família Bolsonaro, todo esse problema com a Michelle, essas ligações com o Vorkaro, que com certeza serão abordadas aí ao longo da campanha, ao longo das próximas semanas, em que medida isso abre espaço para uma outra candidatura, como as que surgem aí no centro, ainda muito distantes, né? No primeiro turno, por exemplo, Lula tem 40%, o Flávio tem 28%, e aí o terceiro candidato ali com mais intenções é o Caiado, que tem 4%. Renan Santos tem 3%, Romeu Zema 2%. Você acha que há tempo ainda, professora Maíra, para uma mudança nesse cenário? A gente viu essa última semana aí informes ainda, né? Não tem confirmação nenhuma, mas até a possibilidade de a Michelle ser vice do Caiado, quer dizer, o que você vê para as próximas semanas aí, numa possível possibilidade de sair dessa oposição entre Lula e Flávio Bolsonaro e a possibilidade de surgimento de uma outra candidatura com chances, hein?
Não me parece provável. Me parece que é muito mais a disputa da Michelle com o Flávio, uma disputa sobre posições dentro do PL, dentro da extrema-direita, quem vai ter controle das nominatas, quem vai ter controle sobre o recurso que o PL obtém em fundo eleitoral, em fundo de financiamento de campanha, e a organização das bancadas e, portanto, das emendas que a bancada controla. Me parece muito mais uma disputa por legado desses eleitores bolsonaristas para as próximas eleições do que uma disputa por estar na chapa, nessa chapa de agora. E também não me parece que o impacto desses escândalos vá mudar o fato de que Flávio Bolsonaro é o candidato do bolsonarismo nessa eleição.
Agora, esse embate pode causar o afastamento de outros partidos que até então apoiam o bolsonarismo ou não?
Sim, me parece que na composição das nominatas, essa aposta em Flávio Bolsonaro não está se concretizando por duas razões, né? Uma razão que diz respeito ao fato dele ter chance de ganhar, e, com isso, a disputa por quem vai ser o herdeiro do bolsonarismo vai ficar muito mais complicada. E aí eu digo, por exemplo, Tarcísio, Nicolas Ferreira e os seus apoiadores dentro dos seus respectivos partidos podem pensar o seguinte: olha, se Flávio Bolsonaro se elege, ele vai liderar a direita por muito tempo e essas novas lideranças não vão ter espaço. E também, pelo sim e pelo não, né? E também existem outros dentro dos partidos que pensam assim: ah, eu não vou apostar numa candidatura que não tenha muita chance de ser vitoriosa, então é melhor liderar minhas bases para fazer articulações conforme a conveniência de cada local.
A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com a cientista política, professora da Universidade Federal do Rio, Maíra Goulart da Silva. Maíra, os dois candidatos que lideram com folga, a gente destacou aqui no primeiro turno, Lula tem 40%, Flávio Bolsonaro tem 28%. São dois candidatos que têm também, segundo essa pesquisa Quest, um enorme índice de rejeição. Flávio Bolsonaro subiu a rejeição dele para 57%. E Lula tem a rejeição de 50% dos eleitores. Ou seja, são pessoas que dizem que não vão votar nesses candidatos. O que esse cenário, né, de dois candidatos liderando com folga, mas também com rejeição de metade dos eleitores, o que esse cenário nos diz sobre a relação que os nossos eleitores têm hoje com a política, hein?
Bem, o antipetismo, ele desde a década de 90, é o principal determinante do comportamento eleitoral em eleições presidenciais no Brasil. Um fenômeno novo é um outro sentimento negativo em torno do bolsonarismo, da figura de Jair Bolsonaro, que começa a colar e até mesmo ser ampliado na figura de Flávio Bolsonaro. Até pouco tempo atrás, o Flávio era uma tela em branco. E que, conforme ia se associando com o pai, ele ia tendo uma transferência serena de votos. Esses escândalos e essas polêmicas, incluo aí também o tarifaço, que me foi perguntado nessa Quaest, e o posicionamento dele em relação aos Estados Unidos, vão conferindo a ele uma rejeição própria também. Eu acho que esse é mais o fenômeno novo do que esse fenômeno das rejeições, principalmente no que diz respeito à figura do presidente Lula.
Agora, por que é tão difícil quebrar essas rejeições aqui no Brasil, professora Maíra? A gente já conversou recentemente sobre essas questões. Eu acho que eu destaquei, né, uma pesquisa que eu acho muito interessante, que mostra esse cenário no nosso país. É um estudo feito pelo pessoal lá da Universidade de São Carlos, da USP também, que fala no engajamento pelo ódio, né? E se a gente voltar lá na última eleição, né, os dados mostram, né, que metade, isso pesquisas feitas logo depois da eleição, metade daqueles que votaram em Lula e metade daqueles que votaram em Bolsonaro praticamente admitiram que votaram nesse candidato, não porque acreditavam no candidato, na pauta, no que aquele candidato estava prometendo, mas votou num para que o outro não fosse eleito. E a gente está vendo que podemos estar caminhando aí para o mesmo cenário. Por que é tão difícil quebrar esse ciclo, hein?
Existe um fenômeno global de radicalização dos acessos acerca da política. Com a entrada de uma extrema-direita transnacional muito radicalizada e que ameaça o sistema democrático, ameaça os valores que até então se entendiam como basilares da democracia liberal, isso movimenta muitos acessos, seja por parte daqueles que os apoiam, porque o extremismo, ele se caracteriza, né, por ter uma convicção muito simples, mas muito forte, então ele por si só mobiliza muitos afetos e mobiliza medo, que é um elemento central dessa extrema-direita, o medo do novo, o medo de transformações. E, por outro lado, por aqueles que defendem o sistema democrático, defendem os valores dos direitos civis, da democracia liberal, há também um medo que tende a radicalizar esses afetos, o medo da perseguição, o medo de um regime autoritário. Então, a gente tem progressivamente a política recoberta por uma dimensão afetiva muito determinante.
Muito bem. A gente agradece demais a companhia aqui no CBN Madrugada, professora Maíra Goulart da Silva, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza. Um bom dia. Até uma próxima, professora.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.
1:15, você sabe o que são as convenções partidárias? Pois é, a nova etapa da corrida eleitoral começa agora, segunda-feira, hein? E vai referendar quem estará na urna eletrônica em outubro. Matheus Maciel, do Rio de Janeiro, tem mais detalhes pra gente.
A corrida eleitoral vai ganhar um ritmo mais acelerado a partir de agora. Começa na próxima segunda-feira o período das convenções partidárias, momento em que os partidos batem o martelo e decidem quem vai disputar as eleições deste ano. Nessa etapa, que vai até 5 de agosto, os pré-candidatos viram oficialmente candidatos depois de serem referendados pelos correligionários. No Brasil, não existe candidatura independente. Para ter o nome na urna, todo candidato precisa ser filiado a um partido político. E o que acontece nas convenções? Primeiro, tem a escolha dos candidatos a presidente, governador, senador e deputados federal e estadual. Se não houver um nome próprio para algum cargo majoritário, o partido pode definir quem vai apoiar, formando assim as coligações. Para o cientista político Christian Lynch, as convenções são o primeiro filtro da democracia, mas ele aponta que, na prática, elas viram um jogo de cartas marcadas.
No Brasil, os partidos ou as federações partidárias têm que realizar convenções para escolher formalmente seus candidatos e deliberar sobre coligação majoritária e outros aspectos da campanha. Mas na prática, o que, que acontece? Muitas convenções são muito previsíveis, né? Já tem quase sempre um candidato consensual ou uma decisão que foi tomada pela direção partidária. Pouquíssimos partidos funcionam como democracia partidária.
Há casos de disputas internas nos partidos. No Rio de Janeiro, o Republicanos terá, por exemplo, que definir quem vai disputar o governo do estado. O ex-governador Antônio Garotinho ou o ex-prefeito de Miguel Pereira, André Português. Mas a convenção seria mesmo a última chance de um político garantir a candidatura? Não necessariamente. Alterações podem ser feitas até 20 dias antes das eleições. A exceção, como explica o especialista em direito eleitoral Fernando Neisser, é em caso de morte.
Isso para garantir que haja tempo hábil para as urnas serem carregadas já com as pessoas que efetivamente serão candidatas, a não ser no caso de morte. No caso de morte, admite-se a substituição até o sábado, véspera da eleição, havendo, claro, a necessidade da justiça eleitoral comunicar o eleitorado que vai se votar vendo uma pessoa, mas, na verdade, o voto vai estar sendo atribuído a outra pessoa.
Depois das convenções, os partidos têm até 15 de agosto para o registro das candidaturas na justiça eleitoral. No dia seguinte, começa oficialmente a propaganda eleitoral nas ruas e na internet. Até lá, no entanto, pedir votos diretamente continua proibido. Do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
1:18 do Rio para Minas Gerais. Débora Costa tem informações ainda sobre as eleições. Finalmente, o PT tem um pré-candidato ao governo do estado. O presidente Lula tinha outras ideias, mas que acabaram não se configurando.
Após encontro com o presidente Lula em Brasília, a oficialização da candidatura ao governo de Minas do deputado federal Patrus Ananias, do PT, ficará a cargo das lideranças regionais do partido. A presidente estadual do PT, deputada Leninha, informou nesta sexta-feira que a reunião de Lula com o ex-ministro do Desenvolvimento Agrário foi avaliada como muito positiva. Segundo ela, as partes também reforçaram o compromisso com a construção de um projeto que esteja de acordo com as necessidades da população e com o desenvolvimento do estado, além de discutir pautas importantes para Minas. No entanto, as definições da candidatura ao pleito estadual e com relação ao palanque para a disputa presidencial vão ficar a cargo da bancada mineira. Uma reunião foi convocada para a tarde da próxima segunda-feira, dia 20, em Belo Horizonte. A expectativa é que o nome de Patrus Ananias seja lançado oficialmente na ocasião, assim como a data da convenção da sigla em Minas. A opção dos petistas por Patrus ganhou consenso na última semana após a recusa da pré-candidata do PT ao Senado, a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, em disputar o governo estadual. Além disso, uma pesquisa interna realizada pela sigla também indicou que o deputado federal teria bom desempenho, assim como Marília. Já no campo campo da direita, o PSD do governador Matheus Simões, que tentará a reeleição, afirmou que segue confiante no apoio da Federação União Brasil Progressistas. A declaração foi dada à CBN pelo presidente estadual da sigla, deputado Cássio Soares, que acredita que a federação vai apoiar Simões e indicar Marcelo Aro a uma das vagas do Senado, como estava pré-definido. A fala ocorre um dia depois da reunião entre as cúpulas nacionais da federação e parte da bancada mineira em Brasília, que discutiu o lançamento do ex-secretário de governo Marcelo Aro como candidato ao governo de Minas. Essa ala também quer reunir o Republicanos e o PL de Flávio Bolsonaro em torno da chapa, em meio à indefinição da candidatura do senador Cleitinho. Após o encontro, o governador de Minas, Matheus Simões, também deu declarações de que não acredita que o acordo firmado entre o PSD e a Federação União Brasil Progressistas será rompido às vésperas das convenções partidárias. De Belo Horizonte, Débora Costa.
1:22. Pois é, o candidato dos sonhos do presidente Lula era o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas ele resolveu se afastar da política e voltar à vida privada. Uma trajetória bastante importante na política e quase que meteórica, né? Foi deputado, depois senador, presidente do Senado em 12 anos, né? Advogado e agora vai voltar à iniciativa privada. 1:22. Semana que vem tem Flip, hein? A Festa Literária Internacional de Paraty. A Tatiana Vasconcelos estará por lá, hein? Teremos cobertura intensa, com muita informação sobre a Flip. E a Amanda Mazei tem mais detalhes aqui sobre o evento e sobre a homenageada deste ano, que é Eurídice Fontela.
Saber de cor o silêncio, diamante e o espelho. O silêncio além do branco. Saber seu peso, seu signo, habitar sua estrela impiedosa. Saber seu centro, vazio e esplendor além da vida e vida além da memória. Saber de cor o silêncio e profaná-lo, dissolvê-lo em palavras.
Palavras eram a matéria-prima para Eurídice Fontela. Nelas, a escritora se deliciava e fazia da arte profissão. Apesar de ser celebrada desde o início pela crítica, a obra de Eurídice esteve longe de se tornar um best-seller durante a vida da autora, que morreu aos 58 anos em 1998. Agora, a homenagem na Festa Literária Internacional de Paraty pode fazer ela conquistar novos leitores. A curadora da Flip, Rita Palmeira, considera Eurídice uma das maiores poetas brasileiras da segunda metade do século XX.
Desde que ela morreu, é como se a obra tivesse perdido leitores ou deixado de ganhar novos leitores. E, ao contrário, o anedotário em torno da Eurídice, da sua vida, aumentou e acabou se sobrepondo à própria obra. Então, homenageá-la é um movimento oposto a esse, é de tentar fazer com que a sua obra apareça e seja o centro das discussões quando se fala na Eurídice Fontela.
Com a escolha, a Rita quis propor um enfoque na produção poética da escritora, muitas vezes ofuscada por aspectos biográficos como a pobreza. Nascida em 1940, na cidade de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, Eurídice foi filha de um marceneiro e uma dona de casa, e se tornou professora do ensino primário. Mesmo assim, ela chegou ao circuito literário com bênçãos de grandes intelectuais. Davi Arrigucci Jr., crítico e professor aposentado da Universidade de São Paulo, foi quem revelou a Eurídice. Também nascida em São João, eles estudaram na mesma escola. Com um incentivo, a jovem poeta se mudou para a capital e se formou em filosofia pela USP. Eurídice Fontela chamou a atenção de Antônio Cândido, grande crítico literário. A filósofa Marilena Chaui, que foi sua professora na USP, também se tornou apoiadora da poeta. Eurídice lançou 5 livros: Transposição, Helianto, Alba, Rosácea e Teia. Ela ganhou um jabuti e o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Os poemas foram traduzidos para o inglês, francês e catalão. mas a obra não foi aderida com a mesma rapidez entre o grande público. Com a Flip, esse quadro pode mudar. É o que diz Cristina Yamazaki, que faz parte da coordenação editorial da Edra, que detém os direitos.
A gente agora tem o papel de divulgar, assim, de mostrar Ourives para muita gente que não conhecia. Desde adolescentes, chegar na escola, professores, leitores, leitores de poesia que ainda não conheciam Ourives, um dia em lista de vestibular, sabe? Esse é o nosso desejo como editora.
Irana Gaia, especializada na obra da poeta, explica que Ourives Fontela costuma ser lembrada pela concisão, pelo rigor formal dos versos, pelo diálogo com a filosofia e por fazer da linguagem um objeto de investigação. Ainda que os poemas possam parecer caminhar rumo à abstração, ficam enraizados na materialidade.
Esse movimento pode ser percebido nos elementos que estruturam sua obra e que já aparecem nos títulos das publicações, nas imagens que ela utiliza e que evocam elementos concretos, né, como o girassol, a teia de aranha, animais diversos, objetos. Mas ela se vale desses elementos para elaborar questões filosóficas e existenciais que vão refletir sobre o trabalho, a criação, a linguagem e a nossa própria existência.
A editora Edra lançará duas obras inéditas para celebrar a Ourives em Paraty, uma reunião de entrevistas e um livro infantil. A mesa de abertura da Flip em homenagem a Ourives será feita por Augusto Massi, que é crítico literário, poeta e amigo da escritora. A poeta Marília Garcia fará uma performance. A editora Edra terá a programação especial dedicada a Ourives, que você encontra no site da CBN. De São Paulo, Amanda Mazei.
Uma hora 27 minutos. Aproveitar que a gente está falando de Flip aqui, não é, Ricardo Garcia? De Festa Literária Internacional de Paraty, fazer o meu merchan aqui, né? Porque nesta semana soubemos a data de lançamento do meu livro. Será agora no dia 4 de agosto, uma terça-feira, sem ser da semana que vem, da outra, uma terça-feira, dia 4 de agosto, na livraria Drummond, do Conjunto Nacional. Então faço aqui humildemente o convite, né, Ricardo Garcia, aos nossos ouvintes, principalmente, obviamente, de São Paulo, né, que estarão aqui. Ricardo Garcia já está garantindo sua presença lá, e a gente agradece demais, né? Meu livro, que tem o título Quem Você Ajudou Hoje? É uma provocação. E o subtítulo, Como a Educação Focada no Coletivo e Não no Indivíduo Pode Ser a Chave para a Construção de um País Menos Desigual. O que fazer para combater a radicalização que mina as chances de o Brasil avançar e retomar a confiança na política e na democracia? Quem acompanha o nosso trabalho aqui, né, Ricardo Garcia, na CBN há 8 anos e no rádio há mais de 30, né, sabe o que eu penso. E eu procurei, né, ao longo dos últimos 3 anos, colocar no papel essas ideias e, mais uma vez, faço esse convite a você, ouvinte aqui do CBN Madrugada, minha tentativa de buscar moderação, de mostrar que há uma saída para essa nossa sociedade que nos parece doente, que há uma saída para essa radicalização, e essa saída está na educação, né? Está na educação focada no coletivo e não no individualismo. É algo que não vai acontecer do dia para a noite, com certeza, mas eu creio que neste momento mais importante do que a velocidade é mudarmos a direção. Então essa é a ideia, e mais uma vez convido você, ouvinte aqui do CBN Madrugada, dia 4 de agosto, é uma terça-feira, a partir das 7 horas da noite, estarei lá na Livraria Drummond do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, e terei o enorme prazer, a satisfação de encontrar você, ouvinte aqui do CBN Madrugada, que me prestigia todas as madrugadas. Eu agradeço demais. 1:30 agora.
Repórter CBN.
Sábado, 18 de julho de 2026. A Procuradoria-Geral do Rio de Janeiro moveu 3 ações judiciais para tentar recuperar recursos do Rio Previdência. Valores foram aplicados em fundos de investimento administrados por empresas ligadas ao Grupo Master. Segundo o órgão, as perdas ultrapassam R$ 600 milhões. A instituição busca o bloqueio de bens e responsabilização de gestores pelos prejuízos ao fundo previdenciário. As inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre foram prorrogadas até às 11 horas e 59 minutos da noite de domingo. O processo é feito pelo portal Acesso Único. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, o resultado da pré-seleção será divulgado em 30 de julho. A Venezuela confirmou a morte de 5.069 pessoas vítimas dos terremotos que atingiram o país há 3 semanas. O número de feridos permanece em 16.740. Mais de 17 mil pessoas ainda permanecem desabrigadas. Equipes de resgate, tanto da Venezuela quanto de outros países, continuam as buscas pelos corpos soterrados nos escombros. No horário de Brasília, 1h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. CBN Madrugada.
E 33. O que temos todos os dias, Ricardo Garcia, nesse horário?
CBN Dinheiro, com Marcelo D'Agosto.
O Nilo e o Júlio têm a mesma dúvida sobre se o PGBL é igual ao VGBL do ponto de vista de planejamento sucessório, ou se a não incidência do ITCMD, o Imposto de Transmissão, é apenas para o VGBL. Nilo e Júlio, o PGBL e o VGBL são planos de previdência. Portanto, em caso de falecimento do titular do plano, os valores são transferidos para os beneficiários sem a incidência do ITCMD. Agora, é importante que os beneficiários sejam de fato os herdeiros, porque senão essa transferência vai ser contestada. A diferença entre o PGBL e o VGBL é a forma de tributação dos resgates. No PGBL, todo o valor resgatado é tributado. Isso porque as aplicações podem ser deduzidas do imposto de renda até um certo limite da renda anual. Já no VGBL, a tributação incide apenas sobre os rendimentos, porque não existe a possibilidade de deduzir os valores investidos. Na prática, o VGBL acaba sendo mais usado como planejamento sucessório. Por exemplo, se uma pessoa vendeu um imóvel e quer deixar esse valor como herança, é quase certo que o valor da venda vai ultrapassar o limite de dedução do imposto de renda. Portanto, essa pessoa aplicaria no VGBL e não no PGBL. Mas as regras para o imposto de transmissão são as mesmas. Até a próxima, um bom fim de semana e continue mandando as suas perguntas para cbndinheiro@cbn.com.br.
1h35, e como sempre nesse horário, a gente reapresenta o Viva Voz, a participação da Vera Magalhães no Ponto Final, com a Débora Freitas, com a Carol Moran e sempre, é claro, com as informações da reportagem CBN.
Ô Vera, vamos começar falando do assunto da semana, que acabou sendo a confirmação das tarifas adicionais a vários produtos brasileiros. Inclusive, teve aí um petardo político de Marco Rubio contra o Brasil. E queria ouvir de você quais são os prejuízos comerciais e qual é o saldo político desse episódio.
Débora, os prejuízos comerciais tendem a ser menores do que se imaginava, porque a lista de exceções aumentou um pouco. Então saíram o mel orgânico, café solúvel, saíram os pescados e o Brasil aposta em novas exceções à medida que for ficando claro que os produtos